No episódio de hoje tem a proposta da FSB para um padrão global de regulação para cripto, o resultado do desafio Web3 do GovBR, a ferramenta de recuperação de ativos da Coinbase e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Primeiro drop de hoje é sobre a FSB, que é a Financial Stability Board, ou o Conselho de Estabilidade Financeira, que é uma entidade internacional focada, né, em promover estabilidade financeira através da coordenação das autoridades financeiras nacionais ao redor do mundo e dos órgãos, né, as entidades que fazem a padronização dos trabalhos, né, dos serviços financeiros e trabalham junto com esses órgãos para desenvolver uma regulação resiliente, né, e políticas de supervisão do setor financeiro que garantam uma equidade de competição global, encorajando aí a implementação dessas políticas em diversos setores e jurisdições, né? E a FSB tem como da sua missão garantir isso para o setor financeiro como um todo. E como cripto e DeFi tocam diretamente nesse setor, essa semana o Dietrich Domanski, que é o secretário-geral da FSB, em vista de tudo que está acontecendo com o colapso da FTX, fez recomendações para o setor se organizar e regular cripto de maneira mais objetiva já no começo de 2023. Segundo o Dietrich Domanski, e aqui eu cito, abre aspas, muitos participantes do mercado cripto argumentam que as autoridades são hostis à inovação. Eu diria, até o momento, que as autoridades têm sido bastante compreensivas, fecha aspas. Bom, ele também nota que o objetivo de criar recomendações para regulação de cripto e manter esses projetos de cripto nos padrões que são exigidos dos bancos, já que eles estão oferecendo serviços parecidos com os dos bancos, deveria ser respeitado. A gente já teve essa conversa aqui no Block Drops, né, no sentido de, olha, same product, same rules, né? Se você está oferecendo o mesmo produto, independentemente da tecnologia, para o público, você deveria ser regulado, obedecer o mesmo framework regulatório que os competidores que usam outras tecnologias. A vantagem vai estar justamente no grau de eficiência que essas novas tecnologias permitem que você obtenha, né? O colapso de projetos como a FTX e todos os fundos, os lenders que vieram antes, né? Three Arrows Capital, Galaxy, Celsius e mais no começo do ano, né? Lá para abril, maio, o fracasso do sistema Terra-Luna, obviamente colocou os reguladores e os legisladores no mundo que lidam com serviços financeiros em pé de criticar essas práticas, porque muitas das práticas desses agentes são práticas que no mercado financeiro tradicional já foram reguladas, já tem dispositivos para controle e não estão sendo respeitados por esses agentes, que são agentes financeiros do mundo cripto, mas são centralizados, embora não obedeçam os padrões do resto da indústria financeira. Daqui para frente, o FSB, né, a FSB vai criar um cronograma para que os reguladores globais implementem as recomendações iniciais e, depois de oferecer essas recomendações, as regras que vão ser combinadas entre os membros da FSB vão ser oferecidas como proposta de lei para vários países e seus reguladores. Como a gente antecipou aqui, provavelmente vai haver um recrudescimento, né, desse enforcement em cima de organizações se relacionam com criptoativos, mas muito mais pesada nessas que a gente chama de CeFi. DeFi ainda vai ser bastante complicado de conseguir regular, porque smart contracts não leem PDFs nos sites dos bancos centrais. Isso vai ter que ser feito de alguma maneira on-chain no protocolo, e essa é uma discussão que a gente vai continuar tendo aqui no podcast. E vocês, o que vocês acham disso tudo? Conta para nós. No segundo drop de hoje, eu volto aqui numa notícia de algumas semanas atrás, que foi o Hackathon Web3, né, que é uma edição voltada para tokenização do patrimônio da União, do governo brasileiro. E o desafio aqui era propor projetos de tokenização para gerenciar melhor o patrimônio da União. E os prêmios desse Hackathon foram até R$ 150 mil para os vencedores. E agora, nessa última quinta-feira, dia 15, a gente soube quem foram os vencedores desse hackathon. Essa visão do GovBR é como uma primeira atividade para trazer o mercado junto do poder público, numa atividade colaborativa e educacional para Web3, né? De modo que o poder público possa ter uma vivência hands-on com o que a gente chama aqui de Web3 e possa ser discutido amplamente, tanto pela academia, quanto pelo setor privado, quanto pelo setor público, né? E como é uma introdução a essa nova era da internet e da propriedade, né? Internet of Ownership, é interessante que alguém que tenha, né, um órgão que tenha tantos ownership possa trabalhar os seus ativos já nessa nova internet. O hackathon em si durou de 21 de novembro até 15 de dezembro, focado em três desafios principais: caracterização e incorporação dos ativos, destinação dos bens da União e gestão de contratos. Desses ativos foram 419 equipes inscritas e 25 projetos submetidos. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, a Fabiana Rodopoulos, vou citar ela aqui, abro aspas, é fundamental pensar fora da caixa e trazer a inovação para a administração pública. Foi um excelente desafio e queremos agradecer a todos os participantes e parabenizar os premiados, fecha aspas. Esse projeto em si foi uma junção, né, de esforços aí entre a SPU, que é a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, o ENAP, dentro do ENAP, a Secretaria dentro do ENAP, o Ministério da Economia, o SERPRO, ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública. Também participaram a Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e a Fundação Celo. Celo, que é um fork da rede Ethereum, também é uma Layer 1, uma blockchain de primeira camada, contribuiu aí para a realização das atividades. De acordo com a diretora de inovação da ENAP, a Camila Medeiros, vou abrir aspas aqui, o desafio teve como objetivo fomentar a educação sobre a Web3. A gente pode e deve entender competições de inovação aberta como oportunidade de formar pessoas sobre determinado tema, como ocorreu no Hackathon, fecha aspas. A gente martela aqui no Block Drops, já há algum tempo, que a adoção massiva de Web3 só vem através de três coisas: integração regulatória, que a gente falou agora no drop da FSB, UX, ou seja, a experiência do usuário, que tem que melhorar bastante ainda. E educação, e esse aqui é um interessante jeito de educar o mercado. Os vencedores aqui do Hackathon, a insígnia do Rubens Neistein ganhou na categoria de tokenização do patrimônio da União. de acordo com o Henrique Conte, que é o diretor de produtos da Insignia, abre aspas, ganhar o hackathon foi uma grande vitória para nós, mas entendemos que é um primeiro passo, fecha aspas. A Blockchain One, dos nossos amigos Dan Stefanis e do professor Jeff, ficou em terceiro lugar no desafio caracterização e incorporação, registro de imóveis, matrículas e cadeia dominial e emissão de títulos com força de escritura pública. Muito bacana. A solução da Blockchain One, segundo a matéria aqui da Exame, do Future of Money, foi uma mistura de tecnologias emitidas, usadas em redes Polygon, Ethereum, Celo, Hyperledger e Solana. Muito legal, muito legal. Fica aí meus parabéns para todos os participantes e também para os vencedores. Muito bacana. E muito bacana ver a força pública também se dispondo a aprender junto com o mercado. Para fechar a tríade de integração regulatória, educação e UX, essa aqui, esse terceiro drop é o drop do UX. A Coinbase, que é a segunda maior exchange centralizada do mundo, atrás da Binance, neste momento, lançou um serviço essa semana muito interessante para quem mandou tokens do tipo ERC20, que é o padrão de token fungível da rede Ethereum, para uma carteira da Coinbase, quando esse ativo não é suportado pela Coinbase, né? Como é uma infraestrutura descentralizada de código aberto, qualquer um pode gerar um token ERC20 no padrão do Ethereum e mover esse token através da rede. Como a Coinbase é uma empresa centralizada, listada em bolsa, quando você manda um ERC20, né, um token desse fungível que você inventou, um amigo inventou, ou qualquer projeto aí, você manda para a carteira da Coinbase, a sua carteira da Coinbase, e ela não reconhece, você não consegue acessar, porque não tem suporte para as chaves, você não tem o preço num Oracle, então você não consegue ver, e obviamente a Coinbase não vai exibir para você no software dela, um ativo que ela não reconhece como um ativo listado na exchange. Ou seja, a usabilidade para quem mandou ativos ERC20 para uma carteira da Coinbase é péssima. Se você mandou sabendo que isso ia acontecer, já é ruim. Imagina para alguém que manda, pegou lá um token num projeto qualquer, ou pegou numa exchange descentralizada, e manda para a carteira da Coinbase e não consegue fazer nada, porque não tem um par para esse token. Você não consegue fazer o que a gente chama de off-ramp, ou seja, vender esse token na exchange e tirar o dinheiro correspondente fiat, né, para sua carteira de dinheiro fiat, dinheiro tradicional, e você também não consegue ver, porque não tem suporte para esse ativo usando a Coinbase. Então a Coinbase fez esse serviço, né, que é chamado de Asset Recovery Tool, ou seja, é a ferramenta de recuperação de ativos, que permite você, se for um ativo ERC20, ou seja, do padrão ERC20 da rede Ethereum, nesse momento, você consegue recuperar e movimentar esse token para fora da Coinbase, e aí você faz o que você quiser numa carteira, por exemplo, autocustodiada, como uma MetaMask, como uma Phantom, como uma Rainbow, como uma outra carteira qualquer, que você vai ter gestão direta em cima dos seus ativos, porque se for essa carteira custodiada dentro da Coinbase, você vai ter um problema, que é justamente esse, a experiência de você não conseguir acessar um ativo que não é suportado pela wallet da Coinbase. Segundo a Coinbase, esse tipo de transação é uma fração pequena das transferências totais. Mas do ponto de vista do usuário, aí olhando para a UX, né, realmente aqui, segundo eles, pode sair um dia muito ruim, né, quando você tem uma expectativa e ela é completamente frustrada. Nesse momento, a Coinbase conta com 108 milhões de usuários verificados em mais de 100 países e tem mais de 100 bilhões de dólares em ativo, dentro da plataforma. Obviamente, esses tokens aí podem ser recuperados e depois movimentados, Mas, segundo a Coinbase, eles não fazem nenhum tipo de representação qualitativa desses ativos, porque eles não fazem parte dos ativos listados na exchange, né? Mas com essa ferramenta a gente vai facilitar, né, o retorno desses ativos para um outro lugar onde seja possível você operacionalizar eles, recuperando esses fundos aí de maneira mais facilitada. Se você tem outros tipos de token nessa situação junto com a Coinbase, o que vai acontecer é que, por enquanto, eles não vão ter suporte para esse serviço, nesse momento só para ERC20, né? Mas eles também não se comprometeram quando e se vão fazer outros ativos. Obviamente, vai depender muito do sucesso dessa ferramenta. A gente vai ver isso sendo feito rollout nas próximas semanas. E ainda não vai estar disponível nem para os clientes no Japão, nem para os usuários de Coinbase Prime. Não vai ter nenhum tipo de taxa, se os valores forem abaixo de 100 dólares, mas se for acima de 100 dólares, eles vão morder 5%, além da taxa de transação do gas na rede Ethereum. Interessante essa questão de UX, isso obviamente é para quando as coisas dão errado, mas é justamente aí que a gente precisa ter ferramentas. Parabéns pela Coinbase por trabalhar mais um pouquinho na direção de melhorar o UX em Web3. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O banco digital Jewel, nas Bahamas, vai lançar sua stablecoin. A Lightning Network vai ficar disponível para pagamentos cross-border entre Europa e África. A Finality, junto com a HQLAX, operou uma transação de Ripple cross-chain envolvendo UBS, Santander e Goldman Sachs. A Sonica recebeu um aporte de 2 milhões de reais do fundo Invisto para acelerar os desenvolvimentos na Web3. A Chiliz lançou a autenticação de colecionáveis com NFT num serviço B2B. O HSBC e a IBM realizaram uma prova de interoperabilidade com CBDCs para o Banco Central francês. Crypto.com é a primeira exchange a receber a licença de instituição de pagamentos no Brasil. E a MetaMask lançou um serviço junto com o PayPal que permite comprar cripto usando o saldo direto daquela carteira. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter em BlockDrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para o Pedro Ivo Bruder, Fábio Quezini, José Fernandes da Ponte, Julio Faura, Jacqueline Melenek, Alexandre Adolio, Leandro Cavalcante, Felipe Ribe, Gustavo Cunha, Cláudia Mancini e Rubens Neistein. Acompanhe o meu conteúdo em inglês em bi.elevenfs.com. E me sigam também no Lens Protocol, blockdrops.lens. Não se esqueçam também de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.